Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá! Estamos aqui com mais um Mente Aberta.
A gente ri porque a Marta sai do programa e pisa outro. Diferente, deixa eu baixar aqui o radinho para poder...
Tudo bom, Djalma?
Tudo bom, Marta? Tudo bom, Zé? Como é que você tá?
Tudo bem, graças a Deus.
Tudo jóia. E o pessoal aí que assiste a gente no Mente Aberta, muito obrigado por vocês participarem da gente nessa sua terapia semanal de terça-feira, 1 da tarde.
Tá muito engraçado, que ó, tem o teu celular ali, ó.
Ah, é? Tem um vídeo que parece celular? Qual que é?
Ah, o seu. Não, mas acho que pode deixar. Tem problema, Zé? Fica até... Tem problema. Ninguém... Tá aparecendo, na verdade, dois, né? Tá aparecendo os dois.
Deixa eu ajeitar aqui, então. Fica melhor. Fica melhor.
Aqui. O Zé que vê, porque o meu tá com delay.
Tá? Vou deixar aqui no cantinho. Só puxar um pouquinho pra cá.
É isso.
Pronto.
Deu certo. Senta aqui só para ver se está tudo certo. Então é isso, a produção é feita ao vivo.
É isso aí, a gente conserta ao vivo.
E conte, Djalma, e como é que você está?
Estou bem, graças a Deus. Aqui eu gosto dessa época de calor, mas não gosto dessa época de chuva. Então eu fico nesse meio termo, assim, sabe, de manhã cedo. Eu sei que fazem dias maravilhosos, hoje não, né, mas fazem dias maravilhosos, né, de manhã, e dá aquele pique. Aí de tarde, aquela chuva, né, aquela tempestade que chega, e eu sou meio medroso de tempestade, sabe? Eu tenho medo de raio, é engraçado isso, morro de medo de raio.
Sério?
Eu tenho uma inhação atravessada aí.
Eu já tenho um fascínio, assim, né, por raios e trovões, né, totalmente filha de inhação.
Mas eu na rua, né, eu corro.
É, mas é porque a gente tem visto muito, que coisa, né, sexta-feira aqui em Curitiba, aquele alagamento, aquela coisa isso, toda, né, então a gente não tem estrutura para curtir a chuva.
E não é uma chuva de verão, né, assim, uma chuva que você, né... Vanessa da Mata, tomar um banho de chuva,
não.
Né? A gente tomar banho de chuva, correnteza leva, né?
Pois é. Mas e então, estamos
essa
chegando...
época de ano, chegando ao final do ano, nós estamos assim há pouco tempo, né? Porque assim, daqui a pouco nós estamos aí há o quê? Há 20 dias já do Natal? Quase, né?
É, hoje é dia
quase
3,
quase 20 dias do Natal, hoje é dia 3 de dezembro.
Mas já está todo mundo louco na rua,
e
né?
E acelerado, né? Esses dias eu estava passando, teve show de drone ali no
Parque Barigui,
e eu não sabia, e estava passando de carro ali, e de repente vi aquele congestionamento louco, né, que é a saída de Parque Barigui com a saída de shopping, com a saída de não sei o que, e gente voltando de outros lugares, né, e aí deu aquela sensação da loucura desse final de ano, sabe, aquela sensação de que parece assim, é a corrida até o final para sermos felizes, entende? Para chegar um momento para você ser feliz no final do ano.
Ser um exausto feliz.
É, e aí tem muita coisa. Aí comprar presente para quem vai comprar presente. É amigo secreto, amigo oculto lá das pessoas. É reunião de empresa que muita gente tem. É final de ano que desce para a praia, não desce para a praia. E trânsito da praia danado. E sabe, enfim, né, esses lugares de viagem, tudo caro, né, para esse final de ano. É uma coisa assim muito, muito estressante. E aí, tivemos uma pessoa que participa sempre do programa, que é o Daniel Coach, né? E ele falou: Djalma, por que você não fala da tristeza de final de ano? Né? E eu falei: é verdade, sabe? Porque aumenta muito o caso de pessoas com depressão e outras situações de ansiedade muito grande nessa época do ano.
Mas eu acho, assim, posso estar enganada, mas eu acho que também, fora todos os fatores que levam à tristeza, mas tem muito forte a questão da exaustão, que deixa a gente numa... A exaustão já faz a gente entrar num modo, assim, corporal, mental, totalmente diferente, que eu acho que daí abre a porta, né? Porque ontem eu estava pensando muito nisso, que é um momento, que uma coisa, que daí você abre uma brechinha, a tristeza pega e se instala ali.
Exatamente. E você sabe que é uma coisa muito doida. Você sabe que tem um nome disso, a tristeza de Natal? É, usa blues, é o nome, blues natalino.
Que
a gente bota aí
em
português,
que nem o blues,
né? Inglês, inglês, português aí. Né? O blues natalino, né? Que é a tristeza do Natal. E ela tem uma série de consequências disso, sabe? Que vem, né? Muitas causas em cima disso. Então, nós vamos falar de um pouquinho disso, de cada uma coisa dessa, né?
É engraçado. Triste, eu não fico. Triste, eu não fico. Eu fico cansada. Mas eu entendo. Por exemplo, teve um Natal, que foi o ano que eu perdi meu pai. Então, foi muito difícil lidar com o Natal e com aquele vazio, né? E com o luto. E no ano seguinte, ainda foi difícil também, porque... E é isso, e ano após ano, sempre tem alguém a menos na família, né? Isso é, eu venho de família grande, né? Então, família grande, assim, de tios e tudo, né? Então, isso é muito... eu acho que a gente entra no modo nostalgia também, porque é batata. Eu pego o álbum de fotografia para ver como é que era com os meus primos, com as minhas primas, com os meus tios. Sabe essa coisa gostosa? Mas que não é mais, que está lá no passado. Exato. Então, você aciona o modo nostalgia.
Exato. A gente tem uma pressão do Natal muito grande. Natal, principalmente, né? Do Natal, que é a pressão de sermos felizes. E aquela imagem que passa de Coca-Cola, sabe? De família feliz da Coca-Cola, sabe? Então, é aquele do comercial de margarina de Natal, sabe? E o que, que é a família feliz? Aí lá está vovô e vovó são lindos, né? Estão inteiros, estão brincando. Vovô de barba branca, assim, para representar um pouco o Natal. As crianças correndo a árvore de Natal, os presentes sendo abertos. E tudo isso que faz aquela magia do Natal, que o comércio faz isso, obviamente, né? Para que se tenha aquela magia do Natal, de ser um Natal lindo, maravilhoso e em paz. Claro que essas propagandas, elas têm o início delas é uma função americana, que tem, de neve caindo lá fora, e de um encontro familiar, né? Lindo, bonito e tudo mais. E isso é espalhado para o mundo inteiro.
E no resto do ano se mata, né?
E quando chega aqui no Brasil, nós fazemos adaptação disso de alguma maneira, mas nós temos essa imagem que ainda é vista. Então, é uma época do ano que traz muito sentimento para a gente. As pessoas, por exemplo, que estão sozinhas, né? Então, existe uma situação das pessoas que separaram esse ano, ou que enviuvaram esse ano, né?
Ou mesmo que já está sozinha há muito tempo.
Ou que já está sozinha há bastante tempo, né? Chega essa época do ano, né? As pessoas ficam assim, com uma necessidade gigantesca de saber aonde que ela vai passar. Porque às vezes ficar sozinha em casa é horrível, né? A sensação é muito ruim para algumas pessoas. E ficar também com outras famílias também não é legal. Porque parece que relembra que eu não tenho aquilo ali, sabe? Para algumas pessoas isso. Tem gente que fica muito bem, né? Outras pessoas, elas não sabem o que fazer. Então você pega, assim, por exemplo, pessoas que separaram há pouco tempo, isso eu vejo bastante, que é o pessoal que liga para a terapia ou que traz essa coisa da terapia, né? Esse problema, né? Puxa, eu estou sozinho agora, ou estou, né? Acontece muito, estou em outro estado, estou em outro país... Sabe, estou morando em algum lugar do mundo, e nesse momento, principalmente quem está em países mais frios, assim, que as pessoas se reúnem em casa, né? Então, e aí eu vou para onde? Né? Onde os lugares estão fechados. Então, essas pessoas têm um processo de solidão muito grande, assim, um sentimento parece que vem mais forte. Outros casos são esse caso aí das pessoas que olham na mesa, né, que eu chamo daquela música que eu detesto, aquela música daquele samba, a única coisa que eu acho que o samba que eu não gosto, é aquela mesa, tá faltando ele e a saudade dele, eu não gosto de samba. Porque, assim, parece que, pensa numa mesa cheia e as pessoas focadas em quem falta, e não em quem tá, sabe? Eu acho isso, assim, ruim, tento cuidar disso para mim, né, para não ficar focado em quem falta, e sem quem está, né? Então tem essa situação também das pessoas que estão ali, que façam, e outra também, fora... Essa questão de pessoas, sabe? Tem aquela questão de planos que foram feitos e não realizados. Ou não deu tempo para se realizar, ou não conseguiram realizar aqueles planos, né? Que vem no Natal fica forte. Né? Pessoas que não conseguiram engravidar. É tudo que não consegui fazer, né? Para chegar e falar final do ano. Empregos, dinheiro, né? Tem muita série de situações da nossa vida cotidiana que vai até, chega até o final do ano, e quando vem essa data, que é uma data que é custosa, né? Que as pessoas tentam se encontrar, ter ceias, ter uma comida, tem uma série de coisas acontecer e você não está bem para aquilo. Vou abrir outro parênteses aqui.
Pegar uma aguinha ali, peraí.
Estou trazendo mais problema, né? Outro problema que vem também é daquelas pessoas que brigaram o ano inteiro. Vocês lembram quando tinha aquela briga política? Né? Que a gente aí, brigaram o ano inteiro por causa de política e chega no Natal tem que se reunir com aquele tio chato, com aquela tia insuportável, que vai falar que você engordou, que você emagreceu, que você não é um homem até hoje, né? Ou aqueles comentários de parentes que vai falar que você não arrumou um emprego, que você não tem jeito.
Ou vai casar quando? Quando vai ter filho?
Né? É isso, aí vai embora. E essa reunião familiar tensa, que fica tensa também, isso atrapalha muito. Que não é aquela coisa de felicidade somente. E assim vai, né? Tem os vivais, e fora as pessoas que já têm depressão normalmente, que essa data
acentua,
dá uma ativada, né? Dá uma ativada. Isso tudo faz o blues natalino. A tristeza do Natal.
Eu ia falar em primeiro, não vou falar. Eu gosto muito do Natal, né? Eu não tenho... E essas lembranças que eu tenho são sempre de encontros. Por exemplo, eu não tenho muita coisa do... Porque as pessoas, às vezes, ficam muito focadas na coisa de presentes, né? Preocupada com presente. E justamente, no amigo secreto e o presente pro tio chato, não sei o quê. Eu tenho uma relação com o Natal bem, bem diferente. Eu gosto bastante. Eu gosto de festa, né? Então, eu gosto de festa. Mas é inevitável, sim, o saudosismo. Eu acho que para mim vem o saudosismo que eu queria o meu Natal igual de quando eu tinha 10 anos de idade. É isso, né? E em São Paulo, né? Com a minha família. Então, isso é muito ruim. Mas, por exemplo, essas pessoas que estão sozinhas, né? Que têm... Você falou, ela está sozinha, mas também não vai na família do outro porque não se sente parte, né?
Muita gente.
Como que ela pode ir trabalhando um pouquinho antes, né? Para não chegar no Natal e entrar naquele buraco, né?
É engraçado, nessa situação natalina existe uma pressão, né? Essa pressão que eu falei, muito grande das pessoas. E as pessoas, parece assim que o Natal, ele é um paradoxo, né? Porque ele é uma data de fantasia, mas ao mesmo tempo traz a realidade para a gente. Ele faz as duas coisas. O Natal, falar como deveria ser, né? O Natal, ele deveria ser uma data de introspecção. E ele faz essa função um pouco, de introspecção. Né? O que o Natal significa para nós? A gente que é judaico-cristão, a gente tem essa formação de que Natal é o nascimento de Jesus, né? Botaram junto na data, né? Ali,
virou parceiro do Papai Noel.
Virou parceiro, né? O Papai Noel fez uma confusão danada disso. Mas assim, virou uma data de nascimento de uma coisa boa. Né? E as pessoas perderam um pouco esse significado do Natal. Por que que o Natal cai nessa época? Né? É uma data do Hemisfério Norte, não é uma data daqui do Sul, em que o Natal ele representava para muita gente o pico, sabe, do inverno. Então, que a partir daquele momento, o sol iria surgir. Né? Os dias ficariam mais longos a partir daquele momento. Né? Então, isso seria. E por isso que muitas culturas do passado, mas muitas, né, de muito passado, elas cultuavam essa data, ou essas datas próximas, né, de dezembro, ali entre os dias 20 e 25, como uma data especial de que o sol voltaria. Então o Deus voltaria, a luz voltaria. Entende? Veja, nós estamos falando isso de uma mentalidade de povos onde esta época de dezembro é o inverno e ficaria tudo escuro. O sol, ele só aparece de penumbra ou muito poucas horas de sol. Então a ideia vem dali. Então por isso que tem a rena, né? Tem tudo. Depois a gente fala de Papai Noel também, para falar a mitologia. Mas a ideia era essa. Então, quando ali naquele momento se comemorava que o ápice daquele inverno já estava chegando, claro que teria mais dias frios ali pela frente, mas a partir daquele momento ele começaria a surgir a luz. Né? E é claro que a Igreja Católica, não foi a Igreja, né? A Igreja inicial, pegou essa data, como tinha muitas outras datas, e colocou essa data juntamente, ela mesclou, né? E trouxe isso como o nascimento do Cristo, que é o nascimento da luz. Aquela criança que nasce. E aí os mitos vão se transformando, né? Com o passar dos milhares, centenas de anos, esses mitos vão se transformando. Então, muita gente, a gente coloca hoje como se fosse o nascimento de Jesus, que nasceu dia 25, um capricorniano nasceu ali, né?
Cara, ele era muito gente boa para ser capricorniano. Os capricornianos que me perdoem. Mas...
não posso falar que eu sou ariano, né? Mas assim, A gente, quando tem isso, né, esse nascimento, nós colocamos o nascimento de uma criança, e tem toda aquela mitologia que é dada da Bíblia, né, dos três reis magos, que vão visitar aquela criança, o bebê Deus que nasceu, e aquela criança está numa manjedoura, e aí é perseguida e tudo mais. Né? É interessante quando você trabalha com mitologia comparada, você vê que antes de Jesus, esteve pelo menos uns 15 avatares antes que tiveram a mesma história. Nascido para nascer da luz, também teve os mágicos que foram lá homenagear, também que foram perseguidos, a criança, depois ela nasceu, renasceu, sabe? E ela trazia a luz do mundo e tudo mais. Né? A gente tem esses mitos que são misturados, e mito é isso, né? Ele vai misturando com o passar dos anos e a gente vai se perdendo mais ou menos. Então, para nós católicos, né? Católicos, que nós que temos essa tradição, o Natal representaria isso, sabe? O nascimento da luz. Então é um paradoxo que isso traga tristeza. Mas isso foi trazido depois de uma forma muito grande para a gente, assim, essa coisa da reunião das famílias, né? Da comemoração. Que deveria ser isso, né? A comemoração familiar. Então, o Natal ele deveria ser simples, e as crianças ganharam presentes por uma questão comercial, que não era isso lá atrás, né? Talvez o presente das crianças, o que seria? Na meia, Papai Noel da Dália. Não, um peão, né? Assim que ela representaria também a alegria das crianças.
Né? E agora tem que ser um iPhone.
Nossa, senão... aí é
água... E as luzinhas vêm em forma de luzinhas que a gente decora a casa, que custa o olho da cara, você compra da Shopee, né? E daí com o trabalho escravo, olha que beleza.
É isso aí. E aí a gente tem, então aí a Igreja Católica, ela quando foi formando essa data, né, que trouxe de outros lugares, e ela foi formando essa data de maneira muito significativa para o catolicismo, ela foi criando cantos maravilhosos, que mexiam com a emoção das pessoas, né? São os cantos gregorianos, os cantos de Natal. Você vê as histórias de Natal, né, e os cantos de Natal, cantos mesmo, eles são muito tristes, né? São da criança que espera o Papai Noel, né? Aquele menino que não vai ganhar presente, entendeu? As ameaças que a gente tem, né? Será que eu fui um bom menino para ganhar presente? Será que você foi uma boa menina? Você escreveu sua cartinha Papai Noel? Você vê, a gente cria outro mito, que é o mito do Papai Noel, né? Que é um mito que foi criado, segundo a lenda, pela Coca-Cola. Né? Não foi nenhuma coisa que veio. Então pegaram a mitologia xamânica da Finlândia, com renas e tudo mais, transformaram aquilo em magia. Né? Eu tenho um sobrinho que acho que está assistindo aí, o Felipe, mandar um beijo para ele. Né? O Felipe, ele quando era pequeno, eu falei assim, sabia que o Papai Noel é um xamã? Ele falou, ah, é por isso que chama as crianças para o Natal. Né? É por isso que ele chama os outros para o Natal. Né? Mas o xamã antigo, né? O xamã, então, como tinha lá na Sibéria e naquelas regiões nórdicas da Finlândia, existem muitas renas. Né? E aí os xamãs, que são aqueles homens sábios, né? Eles tomavam, às vezes, alucinógeno, né? Dentro do ritual xamânico dele, e faziam as viagens. E muitos podem ter trazido essa história de viajar com um animal de poder que era a rena, e voar com a rena, né? E isso virou a rena com o trenó de Papai Noel que passa e as crianças devem ir no céu, né?
Assim, ó, e cheio de presente.
Cheio, né? De Papai Noel que vai no shopping agora, né? E vai lá tirar foto. Então a gente traz essas mitologias, vão trazendo pra gente, vão criando essa imagem do Natal como algo comercial, mas ao mesmo tempo algo simbólico com uma emoção danada, como é assim os dias, né? Dia dos pais, dia das mães também faz isso. Né? Uma simbologia danada. E essa coisa da reunião de familiar. Né? Nós não temos um Natal que é uma festa na rua. Uhum. Entendeu? Que seria uma comemoração de toda a rua. Né? Seria lindo fazer um Natal desse, né? De que as pessoas fossem para a rua e, em vez de decorar suas casas, decorassem as ruas e nós fôssemos fazer comemoração. Né?
Mas você sabe que os meus melhores natais foram assim, lógico, teve a reunião familiar, mas no dia 25, junto com o pessoal do Itinerante Existência, a gente ia atender as pessoas em situação de rua.
Eu ia falar exatamente.
E comemorar com eles. E era muito bacana, porque daí a gente conseguiu doação de frango, tudo, não conseguimos peru, né? Mas conseguimos frango, fizemos farofa, tudo, e de compartilhar isso com aquelas pessoas e a reação delas, né? É, e é maravilhoso.
Sim, então hoje quando a gente faz o que a gente busca, né, é dar um significado diferente para o Natal. Mas muita gente não tem nem acesso a isso, porque, né, fica naquele dilema, ou eu passo sozinho, porque eu não quero ver ninguém, né, e isso pode me deprimir mais ainda, sabe? Ou como uma pessoa me falou, ah, Djalma, desse jeito, eu estou sozinha, que ele mora no Canadá. E lá está, assim, nessa época do ano, não abre nada, porque é frio pra caramba, né, e neva e tal, mas não abre nada. E as pessoas se reúnem em famílias, e até ele trouxe algumas coisas que é interessante lá. E porque ninguém sai de casa, porque está muito frio lá fora, não tem nada lá fora, tem pouca coisa lá fora. E ele falou, bom, o jeito, acho que é tomar, pegar uma garrafa de alguma coisa, beber e dormir, né, porque ele está sozinho. E a gente está pensando nisso, né? Por que que eu tenho que me anestesiar para não sentir? Né? É preferível sentir. E olhar assim, o que eu estou sentindo? Qual é o sentimento que está vindo? É a tristeza de quê? Normalmente é isso que nós já falamos. É a frustração do ano, é alguma perda que teve, algum significado diferente que teve. É um olhar para mim que eu não estou acostumado. Né? É eu achar que, por exemplo, a gente vem muito disso, né? Trabalha, e de repente chegou o Natal. Né? E ainda tem que dar conta de muita coisa. Isso pega para as mulheres, principalmente, que recebem em casa, porque elas ainda têm que, muitas delas, né? Tem que ir para a cozinha, tem que fazer comida para todo mundo, tem que receber aqueles familiares que ela também não está afim de receber, está cansada, tem que se arrumar, tem que estar sorridente para muita gente para receber ali em casa, né, e chegar todo mundo, e bom, enfim, né, claro que eu estou generalizando uma coisa que é particular, mas isso é um cansaço muito grande, para os homens também é muito cansaço, né, pessoas que estão acostumadas a dormir mais cedo, que não tem que dormir mais tarde, tudo isso faz parte dessa grande comemoração, e para algumas pessoas, isso aciona a tristeza, porque lembra da infância, ou lembra talvez de uma infância triste, ou talvez de uma infância feliz, né? Ou de momentos felizes. Então é como se eu pudesse revisitar aquilo ali que não vai voltar nunca mais, aí pronto, né? Quando a gente olha para o passado, a emoção principal que vem é a tristeza, aí a tristeza ela toma conta da gente.
É, em casa eu sou a única que gosta de Natal. É.
Intervalo? Então nós vamos dar um intervalo e vamos falar um pouquinho mais. Se você tiver perguntas, pergunte aqui pra gente.
Manda pelo YouTube.
Pelo YouTube, pelo Instagram, pelo meu Instagram, pelo da Marta também, @DjalmaLobo e @...
A Marta Toledo com TH, tá?
A Marta, tem uma...
Amar, é Amar?
Amar Toledo. Toledo. Tá? E aqui na Rádio Cultura também.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.